Doutora, os filhos, eles têm uma obrigação legal de prestar assistência aos pais idosos? A minha dúvida é muito relacionada, por exemplo, a famílias que têm, sei lá, três irmãos. No caso de uma assistência a um pai idoso, sei lá, até mesmo uma internação. Os três filhos têm a mesma obrigação ou isso pode, enfim, ser direcionado para alguém, algum dos filhos que queira prestar essa assistência voluntariamente?
É, a obrigação é igual para todos os filhos. Então, os filhos têm a obrigação desse cuidado com os pais, inclusive questões financeiras, alimentícias, esse cuidado de internação, problemas de saúde. A questão financeira e patrimonial, a gente entende que desde que tenha condições, porque infelizmente às vezes os filhos não têm, mas ainda que não tenha, é preciso que esse filho proporcione um outro meio de cuidado desses pais. Quanto ao esse exemplo que você citou, é muito interessante, não é obrigado um apenas assumir a obrigação, como dito, é dos três, mas a gente também sabe que naquele seio familiar, naquele âmbito ali familiar, muitas vezes é um filho que assume diretamente, mas isso não exclui a obrigação dos demais. É muito importante ressaltar isso.
Estamos falando com Sara Diniz, ela que é advogada de direito do idoso e previdenciário. Doutora Sara, quais são os casos mais comuns que a senhora encontra no dia a dia quando o assunto é direito da pessoa idosa?
Os mais comuns, infelizmente, é a violência financeira. E aí eu vou citar um exemplo muito comum, rotineiro, inclusive, que é aquele idoso que recebe um benefício do INSS e alguém da sua família toma posse daquele cartão, vai ao banco, saca dinheiro e às vezes não faz esse repasse, porque a gente sabe que tem que ter esse cuidado, às vezes o idoso não vai conseguir de fato ir ao banco, mas a autonomia precisa ser do idoso, no sentido da administração da sua própria vida financeira e de seus cuidados, e principalmente porque muitas vezes essa família que vai num banco e saca esse dinheiro, sequer fornece condições para esse idoso comprar uma simples medicação. Então, esses são os principais, sem dúvida.
Doutora Sara, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, para a pessoa idosa que está nos ouvindo agora, também para os familiares, onde eles conseguem encontrar mais informações sobre os direitos da pessoa idosa?
Olha, a gente tem possibilidades e canais. Por exemplo, eu vou citar aqui o Ministério Público do Idoso, a própria Defensoria Pública, quando esse idoso se sentir lesado em qualquer situação, se ele não tiver condições de custear um advogado particular, que ele busque principalmente a Defensoria Pública. Casos de denúncia, de maus tratos, violência, aquela situação que está ali acontecendo, a gente tem o 190 da Polícia Militar, e outras situações também envolvendo o idoso, tem o Disque 100. Muito importante esses canais.
Muito obrigado, doutora Sara Diniz, advogada do Direito do Idoso e Previdenciário, falando sobre esse assunto que interessa a muita gente. Uma grande parte da população já tem uma certa idade e precisa dessas informações. Doutora, mais alguma informação que a senhora queira acrescentar? E muito obrigado e tenha um bom dia.
Bom dia, Francisco e Oswaldo, muito obrigada. Eu só queria acrescentar a situação do INSS para que todos os idosos fiquem atentos ao valor do seu benefício. Se perceber qualquer desconto indevido, busque imediatamente o INSS, porque pode ter algum empréstimo, alguma situação que ele não autorizou. Então, agradeço a oportunidade também, um bom dia a todos.
A gente que agradece, doutora Sara. Até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Até mais.
Tchau. 7:53, a gente ainda segue falando sobre as pessoas idosas, né? Ontem foi dia dos avós e das avós, né? Então a gente traz aqui uma homenagem para você, avô e avó aqui da Paraíba. Quem traz essa homenagem é o nosso repórter, o Magno Oliveira, contando histórias de avós que aproveitam essa fase da vida para se exercitar e também investir na saúde física e mental. Vamos ouvir.
O dia dos avós é sempre sinônimo de afeto, mas em João Pessoa, essa conexão ganhou um ritmo esportivo. A prática da natação tem aproximado gerações que dividem a paixão pela água. Para o seu Antônio Silva, nadar deixou de ser apenas um exercício para se tornar o ponto de encontro com a neta, Emily de Almeida. Uma rotina de treinos que fortalece o corpo, mas, acima de tudo, o vínculo de família.
Acredito que ensino várias coisas boas como o avô.
É muito bom ter o meu avô como um parceiro de treino. Eu acho que o que ele mais me ensinou foi a sempre evoluir e ter perseverança. A palavra que eu usaria para resumir o meu avô seria amor. E eu queria muito agradecer a ele por sempre estar junto, né? Ser um companheiro de treino.
Essa troca de carinho e incentivo que acontece entre o seu Antônio e a Emily não é um caso isolado. Nos treinos, a presença dos idosos traz uma nova dinâmica para as turmas e reforça o impacto positivo da atividade física na terceira idade. Quem acompanha de perto essa evolução diária é a professora Paula Maia, que destaca como o esporte transforma a saúde e a rotina dos avós.
Eu costumo dizer que envelhecer em movimento é poder envelhecer com saúde, com felicidade e com independência. Eles fazerem atividade física hoje tem uma grande ajuda, tanto na força quanto no equilíbrio e principalmente reduzindo assim o risco de várias doenças e o principal, né, que é o risco de queda. Então, são muitos benefícios físicos, principalmente também a melhora na autoestima deles, né, a melhora na questão de estímulos de memórias e principalmente o combate à solidão, que a gente sabe que nessa fase mais idosa eles costumam se sentir mais só, né? Então, assim, são várias formas que a atividade física vai estar ajudando, promovendo assim grande disposição para que eles possam aproveitar ainda mais a vida.
Mas o ganho vai além do fortalecimento muscular e de mobilidade. Segundo a professora, quando o exercício é feito em parceria com a família, o benefício emocional é ainda maior.
Uma das principais características do esporte é unir, né? Ele aproxima e ensina que cuidar da saúde também pode ser um momento de carinho e de convivência. Então, nada melhor do que ter esse laço familiar entre pais, filhos, avós, netos, né? Onde eles vão estar se desafiando, conquistando várias superações, conversas, tendo realmente aquele momento que vai gerar grandes memórias para todos eles, né? Então, assim, o esporte, ele agrega principalmente com esse convívio familiar.
E a prova de que nunca é tarde para começar está na história do aposentado Silvio Buarque, de 64 anos. Morador do bairro de Cabo Branco, ele decidiu entrar na natação no início deste ano. Mesmo sem saber e enfrentando o medo da água, a vontade de aprender a nadar falou mais alto.
Eu achava que nadar em águas abertas era uma coisa muito perigosa que eu jamais conseguiria fazer. Mas as meninas aí da EP, elas me ajudaram muito. Me ajudaram, tiraram o medo que eu tinha da água. E a gente respeita o mar. O mar tem que ser respeitado, tem que saber onde é que você está nadando. Mas o medo elas tiraram e hoje eu consigo nadar como qualquer outra pessoa que eu via antes e dizer que o pessoal parecia um maluco nadando naquela distância da margem.
Superado o desafio inicial, o resultado veio em forma de disposição, saúde e uma nova relação com o mar.
Inclusive, a minha família aqui mora em Brasília, em Curitiba, minhas netas, eu tenho três netas. Quando elas vêm para cá de férias, eu consigo levá-las no mar e fazer essa oceanoterapia, que eu chamo isso de oceanoterapia. A gente poder nadar com a família. É claro que a gente não entra na água sozinho, tem sempre alguém, as pessoas que acompanham lá a gente, mas é uma verdadeira oceanoterapia aqui. E com certeza, as taxas, colesterol baixaram, gordura e açúcar baixou, né? Então, eu atribuo isso aos exercícios, principalmente à natação.
Depois de sentir no dia a dia os benefícios de se manter ativo, Silvio faz questão de deixar um recado para quem acha que passou da hora de começar.
Tem que aprender coisa nova, porque aos 64 anos eu não me considero velho. A minha mente precisa, meu corpo precisa se exercitar. Então, se a gente fecha os olhos para essas coisas, para exercícios, natação e outras coisas que fazem bem à saúde, a gente começa a enferrujar, digamos assim, mais cedo. Os problemas começam a aparecer, problemas cardíacos, e outros tantos problemas que a velhice pode trazer quando não é uma velhice saudável. Então, o recado é esse: não fique parado.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7h58, Magno Oliveira falando sobre os avós, as avós também. Vamos agora aos esportes, né? Os paraibanos ontem enfrentaram os gaúchos. Houve uma vitória do Botafogo e o 13 não se deu bem contra os gaúchos. Quem vai falar sobre isso e sobre tudo sobre esporte é Stefano Vanderlei, trazendo as notícias do mundo do esporte. Bom dia, Stefano!
Futebol ao vivo com o melhor time do rádio, Tabajara FM.
Bom dia para você, Osvaldo. Bom dia para Francisco, para todos que estão sintonizados no Jornal Estadual aqui da Tabajara. Ontem o Botafogo fez bonito jogando no Rio Grande do Sul e venceu de virada o Caxias pelo placar de 2-1 e deixou o time botafoguense na segunda colocação da tabela da Série C 2026. Portanto, o Belo é o segundo colocado depois de ganhar do Caxias pelo placar de 2-1 fora de casa. Mas em Campina Grande, com quase 19 mil pessoas, o 13 decepcionou, viu? O torcedor que esperava a classificação. O Galo venceu o São José do Rio Grande do Sul pelo placar de 1-0. Como perdeu no jogo de ida lá por 2-1, foi a cobrança de pênaltis para decidir a vaga para a próxima fase. E o 13 perdeu todos os pênaltis e o São José, na decisão de pênaltis, venceu por 3-0. Acredite, o 13 perdeu todos os pênaltis que cobrou justamente ontem em Campina Grande, com quase 19 mil pessoas presentes. E agora, nenhum time da Paraíba está mais na Série D. E o sonho do acesso para a Série C por parte do 13, agora adiado para 2027. E neste final de semana ocorreram os jogos dos ciganos na cidade de Sousa. Muita movimentação no rancho Vidal de Negreiros, movimentando cerca de 500 participantes nas modalidades de futebol masculino e futebol feminino para todas as idades, além também de ter tido uma abertura com um grande protocolo com acendimento da tocha. Também teve juramento do atleta, do árbitro e ainda desfile dos ranchos participantes dos ciganos lá na cidade de Sousa. Stefano Vanderlei para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Muito bem, são 8 horas em ponto. Obrigado, Stefano, pelas informações. Antes de finalizar, pessoal, aqui o JE, só trazer uma atualização de trânsito, né? Nessa segunda-feira, o trânsito segue intenso nas principais rodovias aqui de João Pessoa, isso segundo informações da CEMOB, tá? Mas, felizmente, não temos registro de sinistros de trânsito até o momento. Então é isso, ficar alerta, cuidado, para que o dia possa fluir bem para todo mundo aqui na capital. 8 horas e 1 minuto nesse momento, então assim a gente chega ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, de Francisco Alves e de Osvaldo Travassos.
Trabalhos técnicos, Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas, gerência de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição, Ivina Souto, estagiário de produção, Magno Oliveira, e a edição é da Flávia Suzui Queda.
Gerência de jornalismo, Marcos Tomás. Gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho. Direção de rádio e TV, Rui Leitão. Direção e presidência da Empresa Paraibana de Comunicação, Nanaga Cês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes. Ao meio-dia, o Fala Paraíba. Às 2 da tarde, o Tabajara em Revista. E às 8 horas da noite, tem o Microfone Aberto. Após o Jornal Estadual, tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Para você, uma ótima segunda e até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Antes de tudo, um abraço muito solidário, muito carinhoso na minha querida irmã Lurdinha. E até em sua homenagem, eu vou falar hoje sobre os suspiros da nossa mãe, da minha mãe, da mãe de Lurdinha também. Meus amigos, a minha mãe era, antes de tudo, uma trabalhadora, no que esta classificação tiver de mais autêntico. Trabalhou sem receber salário a vida inteira. Primeiro para ter os filhos de 2 casamentos que aconteceram. E como era comum naquele tempo, com 2 irmãos. Morreu o marido e o cunhado, meu pai, tomou-lhe o lugar, até para dar conta dos sobrinhos e dos futuros filhos, mantendo-os todos da mesma família. Trabalhou intensamente para criar os filhos, movimentando-se por todos os cantos da casa, quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. dando conta de tudo, sem ter tido em algum tempo qualquer tipo de empregada. A ajuda que recebeu foi sempre dos filhos, sobretudo das filhas, inclusive e principalmente Lurdinha, que era mais jovem, a caçula. Quando eles começaram a crescer, trabalhou também e o fez de forma corajosa e determinada. Como fiel companheira de meu pai na administração de uma pequena mercearia em Jaguaribe, exatamente na esquina da Rua da Concórdia com a Vasco da Gama, onde eu abri os olhos para este mundo. E essa ajuda foi tão mais importante na medida em que os assuntos complicados, como por exemplo a cobrança do fiado, lhe eram repassados e ela, com disposição e firmeza, sempre os resolveu. Ela lavava, cozinhava, arrumava a casa e educava os filhos, fazendo até o que nem sabia. Dama de poucas letras, encontrava tempo e esquentava a cabeça para nos ajudar nos deveres de casa, preparando-nos para as provas na escola e aí sim, cobrando com veemência os resultados nas notas obtidas. Se amou muito os seus dois maridos, cada um no seu tempo, eu nunca soube, mesmo porque ela jamais deu nenhum de nós confiança para desvendar estes assuntos. Tão íntimos à época que falar deles era certamente se candidatar a uma contundente admoestação. Mas naquelas uniões um grande amor jamais foi decantado, foi através delas que trouxe ao mundo 9 filhos, sem contar os que morreram antes de completar 3 meses, vítimas da terrível disenteria amebiana que tantas vidas ceifou àquela época. Como eu não posso falar dos seus amores, ouso dizer alguma coisa sobre os seus suspiros. Estes sim, os conheci de perto. Com ela partilhei vários e também com ela aprendi a gostar cada vez mais deles, os suspiros. E não me refiro a suspiros amorosos, daqueles que a gente aciona quase sem querer, sobretudo quando se lembra ou recorda um inesquecível amor. Nem mesmo a suspiros de desejo, daqueles que a gente recolhe do maior dos nossos íntimos, escolhidos entre o branco do banheiro e o cinzento da massa que na cabeça produz as melhores e mais coloridas imagens. Falo-lhes isso sim, dos suspiros feitos de clara de ovo, com açúcar, com afeto e uma casquinha de limão. Nada mais do que isso. São aqueles suspiros que, com os mais variados tamanhos e formas, faziam a delícia de um doce que minha mãe não somente sabia fazer como ninguém, mas seguramente era a única guloseima a que ela se dava o direito de comer com gosto, lambendo os beiços, como se diz. Agora, quando já não tenho a minha mãe por perto de mim, lembro-a de várias formas e em muitos instantes. No dia das mães, no Natal, no São João, no dia dos pais, no dia do seu aniversário, 26 de março, no dia da sua morte e em tantos outros momentos, quando invoco a sua presença, me beneficio de sua ajuda, aliás, nunca negada. Mas há um momento especial em que não consigo deixar de pensar, por inteiro, na velha Dona Amália, batalhadora, corajosa, firme, determinada e pobre, mas lutando com todas as forças e tudo fazendo ao seu alcance para nos encaminhar na vida. É quando, me deliciando com uma colher de pudim de clara, recordo como ela adorava aqueles doces, brancos como a neve, que se desmanchavam na boca. E não me canso de, ainda que sem brilho, haver tentado tecer esta elegia em homenagem aos suspiros da minha mãe.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa. ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Coração batendo que estremece, vem que é pra não me deixar louca, que eu tô com água na boca. Te quero seguro, te sinto ansioso, te quero maduro, te sinto dengoso, vem que é pra não me deixar louca, que tengo agora e vamos-nos embora. Quero te saborear com muita calma. Pode se entregar sem medo, corpo e alma. Vem que é pra não me deixar louca, que tengo água na boca. Esta noite quero que você se deite, que a gente se olhe, olhe, se deleite. Mas se eu pareço muito louca, vem e me beija na boca. Deixa deslizar tu navio, devagar no lecho del rio. A gente se role, enrole, se deleite. Mas se pares com muito louca, vem e me beça na boca. Tchá, tchá, tchá.
Thank you.
sueño, solo duermo. Antes me dolían los inviernos, hoy ya los amores duelen menos. Tuve sustos por haber querido tanto. Hoy me acerco, pero siempre paso a un lado. Dejo todo lo que suene a desencanto. No me entretengo en cariños para llantos. Ahora disfruto el minuto en el que vivo. Y del mañana nada pienso, nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo. Por el camino voy viviendo. Pienso, nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo. Por el camino voy viviendo. Ahora disfruto el total de mis sentidos. No guardo nada y nada dejo en el olvido. Voy disfrutando, voy exprimiendo cada segundo. Nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo. Por el camino voy viviendo. Ahora disfruto el total de mis sentidos. No guardo nada y nada dejo en el olvido. Voy disfrutando, voy exprimiendo cada segundo.
Reserva Especial Tabajara FM.
Là-haut dans le ciel infini. qui con me. Questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti, e se tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. E vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. E suona l'armonica, ma sembra un organo che canta per te e per me. Su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia.
Chega perto, vai sem medo, chega mais meu coração, vai ouvir. Escondido num choro cansado.
Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor.
Chora flauta, chora.
Lá no fundo,
Reserva Especial Tabajara FM.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con fuerte encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Esa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Thank you. queixo aberto, virtude, vi toda a virtude. Entre o passado e o presente, a viver isolado. Eu era só um eco do meu ex, eu não sou então quem é. E tudo em mim era sonho, as palavras, poemas. Desculpas de som, se apanhado em esquemas. Nunca se sabe bem de onde é que veio. Vou contar-te um segredo, se não contares a ninguém. Eu não sei se faço, não sei se posso. Sempre fui bicho raro, que só faz pode. Só queria atenção e mostrar os dotes. Vivi tudo sozinho, a precisar de todos. Que lá vai, eu caí em mim. Como é que lá vai, se ainda está aqui? Eu não mudei, só não quis ser mais assim. O que lá vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. E se só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem. O que lá vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. E se só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem. Que vê como cresceste. Tá tudo tão diferente e tudo parece o mesmo. Só ver-te de uma nova forma é conhecer-te outra vez. Ver-te de uma nova forma tocar pela primeira vez. Vais sair de casa, vai na calma, tem juízo. Vai ligando à tua mãe, briga-se, afasta-te disso, Mike. Outros desafios, Mike. Outros desafios, Mike. Dá sinais de ti, não me esqueças nunca de onde vens. Não te vejo tanto, mas eu nunca te vi tanto. Sei que às vezes tenho um muro em que me escondo de vez em quando. Tens ias a guardar a ilusão. Não sabia que já tinha tudo aqui, só que não via. Hey, olha para ti tão crescida. Os olhos estão iguais, por mim és sempre a mesma. Canhos e peixinhos, escondidas, pegue-se. Solta a vela, está de olho, amiguinho. Vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. E se só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem. O que lá vai, lá vai.
Lá vai, lá vai.
O que lá vai, lá vai. Só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem.
Você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, Tabajara FM.
Por siempre tú, mi
valor através de lo peor. Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún, por siempre tú.
Jusqu'aux heures, personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passes.
passera des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Elle n'en sort plus ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Et toi, tu cherches et tu cours, mais y a pas d'amour sans histoire.
Reserva Especial Tabajara FM.
qui tra le mani mie che me